De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o ministro Guido Mantega terá 30 minutos para fazer sua exposição. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O senador Lindbergh gosta muito desse critério adotado aqui pela burocracia da CAI. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo a tréplica. Eu vou seguir o tempo rigorosamente em função das atividades que nós temos ainda hoje, pela tarde, na Comissão de Assuntos Econômicos. Com a palavra, muito bem-vindo, o excelentíssimo senhor Guido Mantega, ministro de Estado da Fazenda, para fazer a sua exposição.
Muito obrigado, presidente. Queria cumprimentar o senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, cumprimentar as senadoras e senadores que estão aqui presentes, os técnicos, jornalistas, etc. É sempre uma satisfação ser convidado por esta comissão para esclarecer os temas econômicos que dizem respeito à realidade brasileira. Hoje eu vou falar um pouco da perspectiva da economia brasileira face a um cenário mundial adverso, que é esse que nós estamos vivendo neste momento. Conforme todos podem notar, nos últimos meses houve uma deterioração do cenário econômico mundial, uma piora principalmente localizada nos países avançados. Já se fala em risco de recessão nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Possibilidade de recessão, espero que não venha, mas temos que estar preparados. A verdade é que a crise financeira de 2008, ela não terminou para esses países. Esses países apenas mudaram de fase na crise. A crise começou com uma crise financeira dos bancos, que estavam quebrando. Aí o Estado socorreu e se transformou numa crise da dívida soberana, ou seja, da dívida dos Estados. O abacaxi estava no colo dos bancos, passou para o colo do Estado e se transformou na crise da dívida soberana. E, em certos casos, a crise da dívida soberana pode novamente se transformar numa crise bancária, porque os credores da crise da dívida soberana, em geral, são os bancos. Então, é um processo, né, rotativo, acaba voltando nos bancos. E nós estamos preocupados com o baixo nível de crescimento da economia americana, que ainda é um dos principais motores da economia mundial. A economia americana está decepcionando quanto às taxas de crescimento. Ela havia projeções de crescimento de 2,5%, 3% para esse ano. As projeções estão sendo rebaixadas, conforme os senhores podem ver ali no quadro. 1,7% é a última projeção que temos para o crescimento da economia americana no ano de 2011. Significa, portanto, que a economia americana não está gerando dinamismo na economia mundial, não está gerando empregos e não está demandando manufaturados e outros produtos produzidos em todo o mundo, né? Então, é uma situação complicada, porque já se passaram 2 anos depois da crise e a economia não decolou. A economia europeia não se encontra em melhores condições. Lá também nós temos um baixo crescimento dos países. A zona do euro tem uma previsão de 1,7 para 2011. Lá nós observamos uma crise da dívida soberana mais acentuada. Há países com dificuldades de honrar os seus títulos soberanos e uma dificuldade de encontrar a saída para esta situação. Na União Europeia, os problemas são maiores porque não é um único país como nos Estados Unidos. E são vários países que têm pontos de vista diferentes. Então, é mais difícil encontrar as soluções para os problemas. Os países, os líderes dos países em geral, batem cabeça e têm propostas diferentes. Com isto, as soluções demoram a ocorrer. E o Fundo de Estabilização Europeu, que foi criado para poder bancar esses papéis, esses títulos, socorrer os bancos, socorrer os países, ele tem pouco recurso. São 400 bilhões de euros. É claro que hoje em dia, a gente, no passado, quando a gente falava em 400 bilhões de euros, era uma barbaridade, né? Tem que, para dar real, são 2,5 vezes isso da real. Então, né, é uma cifra bastante expressiva. Mas os problemas hoje são muito maiores. Então, só a dívida da Grécia, que é o país com mais problemas, é de 350 bilhões. A dívida pública da Grécia, 350 bilhões de euros. Portanto, 400 bilhões de euros não dá nem para resolver o problema da Grécia. Depois você tem Portugal, a Irlanda, aí começa a Espanha, Itália, etc. Então, nitidamente, os recursos não são suficientes. Então, está faltando na União Europeia uma determinação maior dos países para que eles possam solucionar, equacionar os problemas. Ou deixa quebrar ou soluciona o problema. Não fica no meio termo, né? Então, eu acho que eles deveriam colocar muito mais dinheiro, 1 trilhão de euros nesse fundo. E muitas vezes, quando você faz isso, você nem usa o dinheiro, mas você recupera a confiança. Porque o que acontece numa situação como essa é uma crise de confiança, onde os mercados, a sociedade, não confiam mais nas soluções que estão sendo dadas por esses países, né? E se você fizer uma pesquisa de opinião lá, a pesquisa de opinião diz, ó, o governante X não está fazendo a política adequada, portanto, a população não confia que vai sair. Quando há crise de desconfiança, isto ajuda a aprofundar a crise bancária, porque aí o pessoal, bom, começa vendendo ações e aí os mercados acionários caem. O segundo estágio é, bom, se desconfiar de algum banco, começa a tirar dinheiro do banco. Então, esse é o quadro. Nos Estados Unidos, o quadro também é pior porque existe um conflito político forte no governo. Eu diria assim, a situação econômica dos Estados Unidos é melhor do que a da Europa. Os bancos lá estão capitalizados. Mas, como eles estão falhando na recuperação do crescimento, porque não fazem a política fiscal adequada, falta política fiscal, né? Então, eles ficam batendo cabeça e fica um conflito político entre o governo, os republicanos, etc., exacerbado, né? E que leva àquilo que os senhores viram, a rebaixamento dos Estados Unidos e a dúvida se os Estados Unidos, que já foi o país mais poderoso do mundo, mais seguro do mundo, se os títulos americanos inspiram confiança ou não. E foram rebaixados por uma agência de rating para duplo A, né? Então, é uma situação complicada e o político, nesse caso, está atrapalhando. E eu queria dizer que aqui no Brasil isto não acontece, porque o conflito político faz parte da democracia, é natural, porém, o conflito político não tem sido levado a ponto de prejudicar os interesses maiores do país, né? Então, quando há problemas, há crise, todos colaboram e conseguem solucionar. Então, eu diria que, do ponto de vista político, nós estamos mais maduros aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, se me permitem uma afirmação forte. Então, essa falta de confiança nos Estados Unidos pode ser medido pelo índice de confiança do consumidor, que é aquela linha vermelha, vocês estão vendo, né? Normalmente, ela ficava ali em cima, e ela, na crise de 2008, ela caiu para -3, lendo para o lado direito, e hoje ela praticamente, a confiança está no mesmo nível do que em 2008, a confiança do consumidor, o que é grave, né? Quando o consumidor não confia, o que acontece? Ele não consome, ele poupa né? Não ativa a economia, tem medo de perder o emprego e assim por diante. Então, não cria um cenário favorável à recuperação da economia. O resultado deste quadro dos países avançados, que não é o mesmo dos países emergentes, os países emergentes estão muito melhor, os países emergentes estão com crescimento, né? Estão gerando empregos, porém, eles serão afetados, de alguma maneira, por essa situação dos países avançados. Por melhor que esteja o país, mais protegido que ele esteja, ele pode ser afetado por esse quadro. Essa situação nos leva a uma maior disputa por mercados. Por quê? Os mercados de manufaturados não se recuperaram. Desde 2008, falta mercado para manufaturado. Então, isso acirra a disputa, porque tem países que dependem da exportação. Nós pegamos, por exemplo, a China, 40% do PIB da China é exportação. A Alemanha é a mesma coisa, 40% do PIB alemão é exportação. Portanto, eles têm que ter mercado para exportar, senão o seu PIB vai cair. Bom, na falta de mercado, a concorrência fica predatória, desleal. Você faz qualquer coisa para exportar. Subfaturamento, subsídio disfarçado, etc. Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar e estamos enfrentando aqui. Outro problema é causado pelas políticas monetárias expansionistas, que é uma das poucas medidas que os governos desses países conseguiram implementar. E, diga-se passagem, que eu não sou contra a política monetária expansionista quando devida. Só que só política monetária expansionista, o chamado quantitative easing, não resolve. Não resolve porque você tem excesso de liquidez na economia que não é absorvida pelo setor produtivo. Nos Estados Unidos, nós podemos dizer que existe aquela situação que os economistas chamavam de armadilha da liquidez. O que é a armadilha da liquidez? O governo injetou um monte de dinheiro nos bancos durante a crise. Deveria ter injetado também no setor produtivo, os que foram prejudicados com subprime, né? A população não recebeu. Quem recebeu foram os bancos. Eles estão entupidos de dinheiro. Existe um excesso de liquidez. As carteiras dos bancos estão com 1,6 trilhão de dólares, né? Sobrando. Não tem para onde ir esse dinheiro. Não vai, né? O que é a armadilha da liquidez? Quando não há perspectiva de retomada de investimento, quando não há confiança na retomada, você pode injetar dinheiro, que esse dinheiro não vai ser utilizado na produção e nem no consumo, né? E quanto mais dinheiro você põe, o dinheiro fica sobrando. Esse dinheiro está rendendo 0,25% ao ano nos Estados Unidos. Não está rendendo nada. Aí uma parte desse dinheiro acaba vindo para a especulação, vindo para os países emergentes, atrapalhando aqui, causa bolhas financeiras, bolhas imobiliárias, se os governos que recebem esse dinheiro deixarem isso. É claro que nós não deixamos acontecer isso no Brasil. E leva à guerra cambial. Então, guerra cambial, porque quando você emite muita moeda nos Estados Unidos, por exemplo, você está desvalorizando o dólar. O dólar, no último ano, se desvalorizou em 50%. E aí você está barateando artificialmente as mercadorias americanas, tentando exportar mais. Já que você não tem mercado interno, você tenta buscar o mercado externo. Então, até os Estados Unidos estão disputando os mercados de países como o Brasil, né? Barateando artificialmente o custo das suas mercadorias com essa guerra cambial, né? Bom, se ao prosseguirmos nesta direção, nós poderemos ter, portanto, redução do crescimento da economia mundial. O crescimento da economia mundial para 2011 está previsto em 4,4%. Esse crescimento, naturalmente, é uma média. Você tem os países avançados com uma média de 1,5% e os países emergentes com 7, 8% de crescimento. Hoje, quem está puxando o crescimento da economia mundial são os emergentes. 80% do crescimento da economia mundial se deve aos países emergentes, né? Agora, se os países avançados descerem mais um degrau na sua crise, eles vão acabar reduzindo o crescimento também dos países emergentes a partir da redução do comércio. Passa adiante. Bom, o Brasil está preparado para enfrentar a crise, né? Eu diria até que mais preparado do que em 2008, porque hoje nós temos mais reservas do que em 2008. Em 2008 nós tínhamos cerca de 200 bilhões de dólares em reserva, hoje temos 352 bilhões aproximadamente, portanto, mais reserva. Nós temos aquilo que falta na maioria dos países, que é mercado interno. Temos um mercado interno que continua crescendo, né? E um fator importante é que as vendas, que as exportações brasileiras representam um percentual menor do PIB do que outros países, 13% do PIB. Portanto, nós dependemos menos do mercado externo para poder crescer do que economias que exportam 40% do seu PIB. Então, essa situação, que em outros tempos poderia não ser favorável, porque é bom ter uma abertura maior da economia, nesse momento ela chega a ser até favorável para a gente. E um outro aspecto importante é a solidez do nosso sistema financeiro. Nosso sistema financeiro já passou pela crise de 2008, não tinha problema de subprime, tinha uns outros problemas que nós resolvemos aqui, dos derivativos tóxicos, e, portanto, ele está sólido, não é motivo de preocupação e é um fator que nos diferencia dos outros países cujos bancos estão aí na berlinda. Se você olhar a desvalorização dos ativos dos bancos com a queda das bolsas, você tem, por exemplo, o maior banco americano é o Bank of America, o BofA. Ele perdeu já 50% o valor de mercado nesses 2 meses. Pegar o Citi também desvalorizou. Pegar os bancos europeus aí também. E os nossos bancos, claro, perderam um pouco, porque todas as empresas de capital aberto perdem, mas elas estão sólidas. Então, o nosso sistema financeiro está sólido. Passa adiante. Aí está a evolução das nossas reservas internacionais. Pode passar adiante. Ali é o nosso mercado interno medido pela pesquisa mensal de comércio, PMC, que mostra a cada mês em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, os senhores veem, por exemplo, junho, o consumo no varejo estava 11,2% maior do que junho do ano passado. Portanto, nós continuamos tendo um sólido mercado interno. Passamos adiante. Além disso, o Brasil tem fundamentos sólidos que foram construídos ao longo de muitos anos, uma situação fiscal melhor do que os países avançados, melhor que todos os países avançados, né? O Brasil é um dos poucos países cuja dívida pública não cresce. Ela está estabilizada ou cai, né? Então, enquanto que na maioria dos países a dívida pública vem se avolumando, vem crescendo consideravelmente. A inflação subiu recentemente, porque nós tivemos um surto mundial e também alguma pressão interna, mas ela está dentro das metas estabelecidas. Neste segundo semestre, a inflação medida pelo IPCA deve andar em média por volta de 0,35, 0,38, a previsão que o mercado faz e, portanto, ela está sob controle. Eu não acredito que este ano nós tenhamos um boom de commodities como tivemos no ano passado, de modo a elevar o preço das commodities. Não acredito, porque esse ano, como a perspectiva é de recessão, economia mais desaquecida, a tendência é que as commodities ou fiquem aonde estão ou caiam desse patamar, portanto, não causando pressões inflacionárias que nós tivemos no ano passado. Além disso, o Brasil hoje é um país que possui confiança. Nós podemos pegar vários indicadores da confiança, ingresso de investimento direto. Um indicador que eu gosto de pegar é o CDS, que significa o swap de default de crédito, que é o seguro que se faz para quando você compra um título de um país, né? Você quer fazer um seguro, caso ele tenha um default, você faz um swap, né? Paga um um seguro, e se houver default, você recebe aquilo. Então, o Brasil é um dos países que tem um seguro menor, né? Isso mostra confiança. Passa adiante. Bom, aqui é a projeção para o déficit nominal em 2011, mostrando que o Brasil está entre os países que vai ter, entre os menores déficits. Nominal está em azul, os países que terão o pior déficit estão em vermelho, déficits acima de 4%, chegando até 9%, 10%, caso dos Estados Unidos. Então, essa mostra a nossa situação fiscal sólida. Passa adiante.